No episódio de hoje, nós estudamos o Salmo 23, vencendo as opressões das incertezas. Se as incertezas tomaram conta da sua vida, pode ter certeza que Deus continua sendo seu pastor e está no controle de tudo. Que o futuro não seja uma ameaça sobre a sua vida. Tenha paz, em nome do Senhor Jesus.
Pai, nós te louvamos nesta noite, já te damos graça pela leitura da palavra oficial nesta noite. E sabemos, meu Deus, que o Senhor tem uma porção reservada para cada um de nós, meu Deus. Deus, nós já sentimos aqui uma afirmativa do Senhor, Pai, somente pela narrativa da palavra, Senhor. Deus, ainda que andarmos pelo vale da sombra, não temeremos mal algum, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por este culto e já pela leitura desta palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus, queridos. Diácono Alisson, por gentileza, pode desligar a luz aqui da frente para que possamos olhar aqui o nosso texto, o nosso tema de hoje. Vamos, portanto, estamos falando dos salmos que fortalecem a nossa alma e hoje vamos tratar do Salmo de número 23. Salmo muito conhecido. Muitos podem até falar, já ouvi muitas vezes, já li muitas vezes, foi um dos primeiros salmos que eu aprendi a recitar de cor na minha vida. Mas uma coisa, querido, é você recitar de cor, outra coisa é você entender no detalhe, na profundidade e penetrar na sua alma. E no dia mal, você poder se socorrer dele, sabendo o que ele realmente significa para você. Então, quando esse salmo ele foi composto, Davi, em sua profundidade diante do Senhor, da composição, ele sabia do que ele estava tratando. Ele sabia dos perigos, das ciladas, do inimigo, do diabo, das contendas, e ele decidiu se colocar na posição de um ser mais frágil. A primeira coisa que nós aprendemos logo em primeiro momento que nós temos contato com o Salmo 23, é que diante das adversidades, não queira se colocar na posição de mais forte. Porque você não é e nunca vai ser. Quando você tentar se colocar, cuidado, você vai se arrebentar. Davi, ele coloca, não, nas adversidades, nas situações de dificuldade. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, e se eu estiver sozinho, eu vou me perder, vou me quebrar, os inimigos vão me devorar, me destruir. Eu sou ovelha, e eu preciso daquele que é todo poderoso e é o único capaz de cuidar de mim, que é o meu pastor. Repita comigo, eu tenho um bom pastor, aquele que está acima de tudo, de todos e que pode te oferecer a segurança que o mundo não dá, que pode te oferecer as soluções que o mundo não dá. Que soluções são essas, pastor? A solução para o problema da maldade, a solução para o problema do sofrimento e a solução para o problema da morte. O nosso pastor, Jesus Cristo, ele é o bom pastor, aleluia. Ele venceu a maldade do inferno. Sendo bom, ele venceu esse mundo e esse sistema doentio que reina aí fora. Ele resolveu o problema do sofrimento, porque a Bíblia diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores e os nossos sofrimentos na cruz do Calvário. E ele resolveu o problema da morte, O que a medicina luta para resolver, ele já resolveu na cruz do Calvário, tomou sobre si a chave da morte, do inferno, e é dele toda autoridade no céu e na terra, o primogênito da ressurreição e vivo está. Então vale a pena confiar nesse pastor, vale a pena confiar nele, o único que pode sustentar a nossa casa, a nossa família, o nosso eu, nosso físico e nosso interior. E se não fosse por ele, nem aqui estaríamos. E Hebreus diz que é pela palavra dele que todas as coisas foram criadas e todas as coisas que vemos elas são. Tudo é por causa dele. Então, se é por causa dele, queridos, que nessa noite nós aprendamos mais uma vez a nos colocar na posição de ovelhas e entender que nada somos, nada sabemos e que tudo é por ele e por causa dele. Amém? Vamos iniciar então. Retrato desse louvor do Salmo de número 23. Quando as provações da vida nos empurram para o limite e os nossos corações estão pesados, esse magnífico salmo do pastor de ovelhas oferece conforto e tranquilidade, especialmente para aqueles que carecem do sentimento seguro da presença permanente de Deus. O Salmo 23 é uma canção aflita de uma ovelha que está assustada, como se ela estivesse analisando a sua vida na companhia de seu pastor e registrando as suas experiências. Se nós formos ver, queridos, de todos os personagens, principalmente do Antigo Testamento, se nós formos contar a quantidade de livramentos de morte na vida de Davi, nós vai faltar dedos nas mãos para contarmos quantas vezes Deus livrou Davi de laços de morte, de situações que para ele seria o fim da vida dele. Mas por quê? Porque ele sabia se colocar no lugar dele. Fala para o irmão que está do seu lado, se coloca no teu lugar, irmão. Você é ovelha, eu sou ovelha, nós somos ovelha, e se estivermos no nosso lugar de ovelha, livramentos nós iremos ter todos os dias da minha vida, da sua vida, livramentos não faltarão, aleluia. Não, nunca se ache autossuficiente, sempre seja ovelha, não coma na mão dos homens, não, mas coma na mão do pastor, aleluia, oh aleluia, que a provisão dele é certa. Aplicações comuns desse Salmo 23, essa breve canção composta por um ex-pastor de ovelhas, Davi, tem conquistado a estima das pessoas em toda a história da humanidade. Muitos homens ilustres colocavam o Salmo 23 em seus gabinetes, em seus quadros e tudo mais, mas o maior reflexo do Salmo 23 é o resgate que ele faz na vida de pessoas que reconhecem o seu estado de miserabilidade e falar: rapaz, a minha situação é assim, a minha solução é estar nesse pastor. Então, quando eu reconheço que eu estou na situação de ovelha perdida, de ovelha desgarrada, e falo: não, peraí, eu não posso fazer nada sem esse pastor. É no momento que ele vem e faz o resgate. Olha as referências de vidas resgatadas por essa canção que retrata o pastor. O soldado em batalha, temendo o ferimento e a possível morte. Na Segunda Guerra, nas guerras mundiais, muitos soldados voltaram com testemunhos de que nos momentos de travados de guerra, e até os filmes de Hollywood hoje em dia retratam esses momentos de soldados que buscavam um versículo, uma Bíblia, e só sabiam lembrar do Salmo 23. Por que será? Por que será? Porque é um salmo que reflete a única dependência que nós devemos ter, que é do nosso pastor. A viúva em luto, em pé diante de uma sepultura recente, perguntando como poderá dar a continuidade à sua vida, quando ela faz a leitura: nada me faltará. Oh, aleluia! O andarilho culpado, buscando perdão e direção, às vezes desprezado pela sua família, tenha certeza que ele pode ser resgatado pelo bom pastor. O estranho, solitário, ansiando por amor e comunhão, abandonado, ele ainda tem a presença do pastor. O santo sofredor, amarrado a um leito de dor em um hospital, ainda ali está o seu bom pastor. O necessitado, o esquecido, o deprimido e o desempregado, o presidiário, o perseguido, o pródigo e o órfão, todos eles são ovelhas e eles são resgatados quando eles lembram e refletem sobre a canção do bom pastor. E todos nós um dia fomos resgatados por essa palavra, tivemos contato com ela e ela nos revigorou e nos mostrou que ele está conosco em todos os momentos. Então, queridos, se nos resgatou e nos ensinou que nós somos ovelhas, nós vamos verificar alguns detalhes do porquê Davi, ele retrata a vida do crente, a vida do dependente de Deus, como uma ovelha. Vamos retratar aqui algumas características das ovelhas que tem que estar em nós, que tem que estar em nós, para que a proteção do Senhor e a provisão de Deus não saia das nossas vidas. Em primeiro lugar, as ovelhas, elas carecem, elas necessitam de um senso de direção. São animais que não foram criados para andar sozinhos. São animais que não foram criados por Deus para escolher os seus próprios caminhos. A ovelha, ela pode se perder facilmente. Mesmo em um ambiente que ela está familiarizada, que ela vá todos os dias, se não tiver um pastor que lhe recolha no caminho de volta, você já viu? Quando o pastor ele vem recolhendo elas todas de volta, né? Se não tiver um pastor para recolher, elas se dispersam, mesmo que o ambiente seja familiar, porque elas não têm senso nenhum de direção, elas não têm senso nenhum de rota. Por isso que a mesma coisa acontece conosco. Nós não podemos nos guiar sozinho, nós não podemos nos direcionar sozinho, nós precisamos do nosso pastor, nós precisamos de Jesus Cristo, nós precisamos da palavra de Deus, que é o nosso guia, a nossa bússola, a nossa direção para a nossa vida. O que que o diabo quer? Qual é a função dele desde o princípio? Afastar o homem do seu pastor. Porque quando o homem é afastado do seu pastor, o homem fica sem direção. E aí ele se torna presa fácil. Aí ele consegue minar a vida dele, enganar ele, destruir tudo. Por isso, a ovelha tem que estar próxima do pastor, seguindo a sua direção. Por isso devemos confiar completamente na palavra de Deus e na voz do nosso pastor Salvador. Em segundo lugar, as ovelhas são praticamente indefesas. Elas não têm presas, elas não têm garras, elas não têm nenhuma arma de ataque para se defender. O que que elas têm, igreja? O pastor. Aleluia. A maioria dos animais do campo, os animais da floresta, eles têm garras afiadas, eles têm dentes, velocidade, habilidades para se esconder, faro, visão, audição aguçados, força, ferocidade, mas as ovelhas, elas são desajeitadas, elas são fracas, inocentes, né? Elas têm pernas finas, cascos pequenos e são lamentavelmente lentas e nem mesmo possuem rosnado feroz. Elas são indefesas. Então, diante do Senhor, nós temos que ser assim. Por isso que quando Jesus ele chega para nos comparar como os seres humanos perfeitos que são os cidadãos dos céus, Jesus ele olha para os discípulos e diz: se vocês não forem como crianças. E a tradução da palavra criança que ele usa no grego é criança em primeira infância, criança sem dente, criança sem andar direito, criança sem poder escolher as coisas e se decidir direito. Ele fala, o problema então do ser humano qual é? É quando ele ganha malícia, quando ele quer fazer as coisas sozinho, quando ele quer achar que ele pode resolver as coisas com o próprio braço, com o próprio entendimento, com a própria fúria, com a própria raiva, e ele só vai, ó, pro buraco, só se arrebenta. Repita para o irmão que está do seu lado, deixa na mão do seu pastor. Deixa nas mãos de Deus, Ele sabe resolver. Tem coisas na vida, eu sempre falo isso aqui, que a melhor coisa a se fazer, às vezes, é não fazer nada. É falar, Senhor, entrego nas suas mãos, está tudo bem, está aqui nas suas mãos, Senhor. O Senhor sabe resolver melhor que eu. E eu ouvi uma frase esses dias e ela é verdade. O que não tem solução, resolvido está. Está nas mãos do Senhor. Deixe nas mãos dele. Senão, o ser humano, nas suas próprias convicções, sabe o que mais sabe fazer? Complicar as coisas. Tantas vezes eu tentei melhorar as coisas em casa. Está aqui minha esposa. E quanto mais eu me esforçava, mais eu complicava a minha vida, a vida dela. Eu falei, quer saber? Eu não vou mais me aborrecer, né? Vou deixar as coisas na mão do Senhor. E a provisão vem dele. Ou eu acredito na palavra de Deus, ou eu não acredito. Não vou levar para a cabeça. E quando eu decidi confiar, Deus vai abrindo as portas, vai fazendo, vai tratando. E a gente vai obedecendo. E esse é o caminho. A única proteção para as ovelhas é o pastor sempre vigilante. O mesmo se aplica ao crente, que há admoestado a ser forte no Senhor. Tudo que nós fizermos, façamos no Senhor. 3. As ovelhas são facilmente assustadas. Quem é ovelha? Sendo inocentes, inexpressivas em estatura, elas não têm tamanho, e muito conscientes da sua fragilidade, as ovelhas só encontram conforto na presença do pastor, incluindo as suas canções tranquilizadoras à noite. Eu imagino Davi tocando a sua harpa de noite, aquietando as suas ovelhas, para elas dormirem, porque qualquer barulho elas acordavam, achando que era um urso, que era um leão, que era um lobo da montanha, mas a função dele era ali, ó, tranquilizar. Aí você pergunta, por que os louvores espirituais tranquilizam tanto a nossa alma? Por que um louvor de adoração é capaz de aplacar as nossas emoções? Às vezes, colocar nos faz dormir, tirar um cochilo. Porque o nosso coração voltado ao Senhor como ovelhas, Deus nos tranquiliza. Deus nos amansa, né? E assim ele tira todo o medo do nosso coração. O Salmo 27, versículo 1 também se refere a esse tipo de relacionamento de pastor-senhor que nós temos com Deus. Em quarto lugar, as ovelhas, por sua própria natureza, elas não são limpas, assim como o homem. O homem é nascido em pecado, né? E o homem precisa da misericórdia do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o sangue que nos purifica. Assim as ovelhas, por sua natureza, elas precisam ser limpas. Os outros animais se lambem, rolam na grama, vão sozinhas para a água. A ovelha não vai sozinha. Ela precisa ser guiada para as águas, para beber água, para se limpar. Elas permanecerão indefinidamente sujas, a menos que o pastor limpe a lã da ovelha. Nós também somos, por natureza, impuros e sujos no pecado, longe da limpeza do nosso terno pastor. Se estivermos longe do Senhor, permaneceríamos perpetuamente sujos. Alguns outros detalhes. As ovelhas não conseguem encontrar alimento ou água sozinhas. Enquanto a maioria dos animais possui um aguçado sentido de olfato, as ovelhas dependem completamente do seu pastor. Se deixadas por sua própria conta, elas comerão ervas venenosas e morrerão. Olha isso. Elas saem comendo qualquer coisa. Então o pastor tem que, ó, selecionar o alimento certo e levar para ela o alimento certo. E pastos verdejantes, porque se ela sair comendo qualquer coisa, pode se intoxicar. E uma seguindo a outra, pode perder o rebanho pela comida venenosa. Outra vez, como filhos de Deus, somos igualmente dependentes do alimento espiritual, da água espiritual que Jesus Cristo nos fornece. Detalhe de número 6, a lã das ovelhas não pertence às ovelhas. Embora as ovelhas produzam lã, o pastor é o dono da sua lã. Toda a produção espiritual genuína na vida dos cristãos pertence ao Senhor. O Senhor, por meio do Espírito Santo, provê essa produção. Em todos os sentidos, como você pode ver, somos certamente povo seu e ovelhas do seu pasto. Então estão aqui algumas características das ovelhas, antes de entrarmos no texto da palavra. Portanto, queridos, nós temos essas características também, espirituais. E como a lã, tudo que nós produzimos na nossa vida não é nosso. Minha casa não é minha, meu trabalho não é meu, minha esposa não é minha, minha filha não é minha, o que eu tenho não é meu, tudo é do Senhor, veio dEle, é para Ele, para a glória dEle. Assim como disse Jó, temos que dizer: Senhor, tudo é Teu. Nós não podemos estar pegados em nada que nós não reconhecemos que não é propriamente nosso. Nós temos que reconhecer que é do Senhor, é dEle. E Ele tem, né, a última palavra em tudo sobre a nossa vida, porque é Ele que cuida de nós. Amém, meus irmãos? Portanto, entrando no texto, sob os cuidados do pastor. O primeiro versículo estabelece o tema da canção, né? Vamos ver o que estabelece o primeiro versículo. Leia aí de novo, companheiro. O microfone está aí? Leia aí o primeiro versículo de novo, o que ele diz? Vamos ler. mais uma vez.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos destacar em primeiro momento duas coisas nessa sentença. Davi, ele refere a Deus como o Senhor. Ou seja, esse nome divino é baseado no verbo hebraico ser e deriva da identificação do próprio Deus a Moisés. Ele disse para Moisés: eu sou o que sou, e assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. É o que diz em Êxodo 3:14. E ele disse: eu sou o que sou. Portanto, quando o texto diz que Davi se refere a Deus como o Senhor, a ideia é que Iavé, o tetragrama, é que Deus é o ser autoexistente. Repita comigo: autoexistente. Autoexistente é aquele que está acima da existência. Então Deus não existe, Deus inventou a existência. Deus inventou a existência. Tudo que existe é por causa dele, porque ele era antes de tudo existir. Aleluia! Antes que houvesse dia, eu sou. Antes que tudo existisse, eu já estava. Oh, aleluia! Então, antes de toda a existência, o nosso Deus já estava lá. Então, o que é que ele não pode fazer na minha vida, na sua vida, na nossa vida? Tudo é possível para o que crê, como diz a palavra. Por quê? Porque para Deus nada é impossível, porque ele que traz à existência aquilo que não existe, o que seria impossível para ele? Portanto, quando dizemos o Senhor, Iavé, ele é aquele que estava antes de tudo aparecer. Ele é um Deus que existe antes da existência, é autoexistente por ele só. Antes da existência existir, ele já existia no plano da eternidade, em oposição a todos aqueles que não existem. Portanto, é o Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, Deus chama Iavé de meu pastor. O Senhor, meu pastor. Olha que profundidade disso. Ele fala: Iavé, aquele que está acima da existência, aquele que para tudo é possível, que para ele tudo é possível, que nada é impossível para ele, ele cuida de mim como um pastor. Oh, aleluia! Fala para o irmão que está do seu lado: você tem esse cuidado em você. Você tem esse cuidado na sua casa, você tem esse cuidado no seu dia a dia. Ele se preocupa contigo, ele se importa com você. Oh, aleluia! Ele é o pastor, e ele é aquele que reina sobre todo o universo, e pelas suas misericórdias estamos aqui de pé, respirando, caminhando, falando, vivendo, irmãos, e adorando ao nome santo dele. Passamos por tanta coisa nesses últimos anos: pandemia, crises, situações, crises políticas, Covid, ei, mas ele foi o seu pastor, foi o nosso pastor, o provedor. Não faltou arroz, não faltou feijão, não faltou a saúde, não faltou a mão da medicina, o remédio. E se não fosse isso, ainda teria a mão dele lá. Antes de tudo, Ele sustenta tudo com a mão dEle. Oh, aleluia! E eu quero permanecer assim. E aí, Davi? Você pecou de uma forma terrível e cruel, Davi. Você pecou de uma forma horrível. E agora o que você quer, Davi? Você quer estar na mão dos homens? Ou você quer estar na mão de Deus? Antes eu quero estar na mão do meu pastor, do que na mão dos homens. Porque os homens não me enxergam como Deus enxerga. Os homens não me valorizam como Deus me valoriza, como Deus te valoriza. Os homens não te veem como Deus, Ele te vê. Deus, Ele olha para você e fala, eu cuido, vem para mim. Ele tem misericórdia, Ele falou, antes eu vá para a tua mão, Senhor, porque na tua mão eu encontro misericórdia, eu encontro cuidado, eu encontro suprimento para a minha alma e para a minha vida. Se fosse pelo mundo, se fosse por aí fora, nós já não estaríamos aqui, a nossa vida já teria sido ceifada, mas hoje nós homenageamos, adoramos, exaltamos o nosso pastor, aleluia. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia qual era a posição dele. E se nós soubermos e reconhecermos todos os dias da nossa vida, a nossa posição diante do Senhor, nada nos faltará, aleluia. Ele diz, o pastor é a provisão, nada faltará, aleluia. Jeová Jireh, o Senhor provedor, aquele que não deixa nada faltar, que cuida do rebanho. Antes que você diga, Ele já está na sua cozinha. Antes que você fale, Ele já está na sua área de serviço. Ele sabe quanto de arroz você tem, Ele sabe quanto de sabão ainda tem na sua máquina, Ele sabe quanto sabonete tem lá no banheiro, no chuveiro, Ele sabe, porque Ele é o seu pastor, aleluia, não precisa fazer lista de compra para entregar na mão dEle não, Ele sabe no mínimo detalhe o que você precisa, e até hoje, ó, até hoje tem chegado lá, ó, na tua casa, aleluia, Ele tem provido, Ele tem feito. O aperto pode até chegar, eu vou explicar porque a ovelha passa por aperto também, vamos chegar lá, o aperto pode até chegar, mas a conta fecha, mas que a conta fecha, ela fecha, com sofrimento, pode ser com sofrimento, mas a conta fecha e não falta nada, porque Ele dá a provisão, aleluia. O versículo 2 diz, deitar-me faz em verdes pastos. Leia, por gentileza, companheiro. Versículo 2.
Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas.
Ele faz deitar. Oh, aleluia. Quando estamos atribulados, ih, ovelhinha atribulada, ovelhinha ansiosa, ovelhinha estressada, né? Dá trabalho, essa ovelha dá trabalho. Em nossa era agitada, apressada, assediada, toma o Dorflex, toma o Dipirona, tranquilizante, produtos mais vendidos da farmácia. Tudo às vezes que nós precisamos. É o que Deus fez ali na vida de Elias, né? Vai dormir, Elias. Vai dormir. Tu está precisando descansar. Deita. O pastor da ovelha, para fazer elas dormirem muitas vezes, porque uma se agita, começa a agitar as outras também. Aí vira aquele agito no meio ali. Aí o pastor tem que vir separar uma da outra, deitar uma na grama. Deitar. Às vezes a força, fazer ela deitar. A força para ela se aquietar. Oh, aleluia. Às vezes o que Deus está falando para você, e essa palavra Davi já utilizou lá no Salmo 46. Aquieta-te e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Às vezes o que nós precisamos é aquietar, deitar, oh aleluia, ele me faz deitar, ele me aquieta, ele me sossega. Esse versículo termina ainda com outra figura agradável: ele me guia mansamente às águas tranquilas. Literalmente, esse texto no original, ele refere à água que foram acalmadas, né? As ovelhas, elas exaustas, passam por um rio, as águas turbulentas as assustam. O pastor, sabendo que as ovelhas têm medo das águas turbulentas, a ovelha ela não procura água sozinha por isso. Se a água estiver turbulenta, ela corre, ela se assusta e foge. Por isso que o pastor ele precisa buscar uma fonte de água mansa. Uma fonte de água tranquila, para que ela possa ter coragem lá e beber. Por isso que muitos animais, principalmente ovelhas, morrem de sede, porque ela não vai buscar água sozinha, porque ela fica amedrontada. Mas ele tira, oh aleluia, o pastor tira de nós todo medo das turbulências. As turbulências vêm sobre a nossa vida, as ocasiões, as tempestades vêm sobre a nossa vida, oh aleluia, mas o nosso pastor, repita comigo, que homem é este, que até o vento, repita comigo, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem, oh aleluia. Não importa a turbulência que estiver na sua vida, querido, ele chega na nossa vida, nos faz deitar nos verdes pastos, nos faz guiar sobre águas tranquilas. Enquanto o mundo está em crise, Cristo consegue nos guiar pelas fontes das águas tranquilas, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. O pastor versículo 3, refrigera minha alma. Leia aí, pastor Carlos.
Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, o amor do seu nome.
Refrigera a minha alma. Quando ele fala refrigera a minha alma, ele está dizendo revigora a minha alma, reanima a minha alma, reaviva a minha alma. Aqui o texto fala de restauração. A ovelha estava abatida, a ovelha estava aflita, a ovelha estava desanimada. Você está aflito, desanimado, abatido. O desânimo tomou conta da sua vida. Nessa noite o pastor está chegando. Nessa noite o pastor chegou para refrigerar a sua alma, para restaurar o seu ânimo. O termo aqui utilizado no original é baseado na ideia de arrependimento ou um retorno, que não é realizado pela ovelha, mas pelo pastor. O pastor aqui está revigorando, percebendo a falta de uma ovelha, O pastor então vai atrás dessa ovelha desanimada, dessa ovelha triste, dessa ovelha batida. Então ele traz para restaurar aquele membro de seu rebanho que está vagando sem direção, chamando pelo seu nome e aguardando em resposta um balido vindo do deserto. Finalmente o versículo 3 promete direção. Literalmente significa: ele guia-me nas trilhas corretas, na vereda da justiça, por amor do seu nome. Para os olhos não treinados das ovelhas, todos os caminhos pareciam iguais, como trilhas reais, mas não levavam a lugar algum, por isso que elas não podiam andar sozinhas. E havia um fato muito curioso que acontecia, queridos, naquela época com as ovelhas. E acontece, lá no Oriente Médio ainda, onde tem muitas ovelhas, onde eles cuidam de ovelhas. Quando a ovelha ela é muito nova, ela tem que ser mais rebelde no rebanho. Principalmente nos 3 primeiros anos de vida. Ela sai disparada, ela corre. E se ela estiver influenciando outras a fazer o mesmo, o pastor ele chega até ela, separa ela do rebanho, para não assustar as outras, leva em um lugar reservado e faz, sabe o quê? Quebra a perna dela. Quebra a perna dela. Coloca uma tala, mas numa região que se recupera rápido. E só com ovelha nova, para restaurar rápido. São 2 meses para recuperação, para colar o ossinho de novo. Ela fica mancando. Para quê? Para ela aprender a não fugir mais. Para aprender a andar com as outras. Ele trinca o osso para ela aprender a andar com as outras e ela vai amarrada numa tala. Olha a situação. Às vezes o tratamento do pastor tem que ser radical. Porque Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida? Porque Ele quer que a gente recue um pouco e aprenda a caminhar devagar. Às vezes a gente é impulsivo, acelerado, quer o nosso próprio caminho. Ele deixa a gente se quebrar um pouquinho, para que a gente recua e aprenda a esperar que tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, tudo tem a sua oportunidade para ser realizado na nossa vida. Então, não podemos nos precipitar. A precipitação é coisa de ovelha nova, né? A ovelha madura já caminha com as outras ovelhas, já sabe acompanhar o rebanho, já é mais difícil de se desgarrar. É? Mas a ovelha madura que se desgarra, às vezes não é ovelha, às vezes é filho pródigo, aí tem que esperar voltar, porque é um pouquinho mais entendida, volta com os próprios pés, sabe como as coisas funcionam. As ovelhas eram suficientemente sábias para seguirem apenas o seu pastor, que sempre as guiava pelas veredas da justiça. Afinal, era a reputação do pastor que estava em jogo, por amor do seu nome. Portanto, quando o pastor ensina a ovelha a andar direitinho, no caminho certo, na trilha certa, a seguir as outras ovelhas, todos os que olhavam falavam: olha aí, essas são ovelhas daquele pastor. O pastor, ó. Então, quando a ovelha caminha no caminho certo, ela está fazendo menção a quem? Ao pastor. Então, se você é obediente aí fora, obedece a palavra de Deus, é por amor a quem? Ao seu pastor, a Jesus Cristo. Se você não dá exemplo aí fora, você está fazendo mal ao evangelho, fazendo mal, envergonhando o evangelho de Cristo. Cuidado. Quando obedecemos e andamos nos caminhos do Senhor, Jesus falou: por isso por esse comportamento serão conhecidos como meus discípulos, se vós vos amardes uns aos outros e obedecerdes às minhas palavras, obediência e amor uns pelos outros. Por isso conhecerão que somos de Jesus Cristo. Então temos que andar acompanhando as veredas da justiça por amor a Ele, para que não venhamos a cair em laço errado, em caminho errado e ainda envergonhar o Evangelho. Aí que é o pior de tudo. Vão olhar? Não é aquele que vai para a igreja? Não é aquela que diz que é crente? Não é aquele? Era uma vergonha para um pastor quando sua ovelha rebelde era encontrada por aí, pastando em lugar diferente, bebendo água de fonte alheia. Olha lá, ó, não sabe cuidar. Olha lá, ó, não sabe. Era uma vergonha. Então, o que cabe a nós aprendermos com isso? Não podemos envergonhar o nosso sumo pastor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora vamos lá. O pastor conhece lugares sombrios. Versículo de número 4. Leia aí, pastor Carlos.
Ainda passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Repita comigo. A Bíblia nunca mentiu para mim. Repita de novo. A Bíblia nunca mentiu para mim. Não são só passos verdejantes. Não são só passos verdejantes. Não são só águas tranquilas. Tem momentos que nós temos que passar pelo vale, que são os sofrimentos da vida, que são as tribulações. Seria maravilhoso se o salmo terminasse aqui, né? Não, tem o versículo 4 e fica bem no meio. Tem que passar por ele para aprendermos, para ganharmos estrutura, para ganharmos experiência, para ganharmos força na fé, para andarmos com Jesus Cristo. E saindo dos vales verdejantes, dos passos verdejantes, somos mergulhados imediatamente no vale da sombra da morte, literalmente traduzido como vale da escuridão profunda. Como ovelhas de Deus, às vezes somos guiados por Ele pelo vale da escuridão, onde há medo, perigos, incertezas e o inesperado, até mesmo a morte. Que isso, pastor? É verdade. E nesse vale, queridos irmãos, é terrível. A ovelha tem que passar. E às vezes parece que o pastor não está, mas ele está. E temos que lembrar que ele está. Por isso que tem que decorar esse versículo 4. O sombra da morte, mesmo que eu andasse, vai chegar um momento que pode ser que você ande, pode ser que não. E o pastor, ele conhece. Olha que coisa. Repita comigo. Pastor tem que conhecer o vale da sombra da morte. Se ele não conhecer, como ele resgata a ovelha de lá? É terrível. E o vale da sombra da morte é um lugar terrível. É um lugar de sensação de morte, de medo profundo, onde você olha e parece que não tem ninguém, onde você olha e parece que Deus não está, e você olha e parece que ninguém pode te ajudar. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer, o pastor está lá. Oh, aleluia, o pastor conhece, o pastor sabe, Eu já estive lá, e o meu pastor estava lá, e me resgatou, e me ensinou o que é aquele vale. E hoje eu posso dizer com todas as letras, ainda que eu ande de novo pelo vale da sombra da morte, eu sei que o meu pastor estará lá comigo. Aleluia! E momento em que eu vi a morte diante dos meus olhos, eu via o meu corpo morto diante de mim, e eu falava: Senhor, me ajuda, o que, que é isso? Que pensamentos são esses? Que situação é essa? Eu olhei para a parede da sala da minha casa, do andar superior da minha casa, e eu vi com os meus próprios olhos Jesus crucificado e o sangue derramado na cruz do Calvário. E uma voz que me dizia: o meu sangue basta, eu já morri no seu lugar, eu já verti o meu sangue por ti, eu já sofri por você. Oh, aleluia! Ele estava lá comigo e me arrancou do vale da sombra da morte. E se você está aqui, certamente Ele já te livrou de algum momento assim também. E é forte isso, porque são situações terríveis que temos que saber que acontece. Davi, ele foi livre dessa sombra da morte diversas vezes. Foi quase assassinado diversas vezes. Diante dos seus próprios olhos. O Senhor, Ele sabe que a única maneira de podermos alcançar os lugares mais elevados da experiência e da maturidade cristã é não estarmos no conforto da prosperidade, mas na sala de aula do sofrimento. Olha que forte isso. A experiência, a maturidade cristã não está no conforto da prosperidade, quando tudo está bom, não. Ela vem na sala de aula do sofrimento, nos momentos do vale, nos momentos da dificuldade. Mas fique tranquilo, querido, porque Ele passou pelo vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte mais profundo é aquele em que Deus não estava. Porque no nosso, Deus sempre está. Davi falou disso e Paulo também. Da onde me esconderei da sua presença? Se eu descer no mais profundo do abismo, ali tu estás. Se fizer minha cama no inferno, ali o Senhor está também. Paulo falou a mesma coisa. Paulo louvando. Ele falou: da onde fugiremos do amor de Deus? Onde escaparemos do amor? Nem a vida, nem a morte, nem os anjos principados, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma criatura dessa terra, nada nos afasta do amor de Deus. Mas Jesus Cristo na cruz do Calvário, no momento que Ele falou: Pai, está consumado. A Bíblia diz que as trevas tomaram conta. O vale, aquele era o vale da sombra da morte de verdade. Quando ele pega um salmo de Davi e canta, porque era a verdade que ele estava passando. Deus meu, por que me desamparaste? Quando o Pai vira as costas mesmo, porque Ele se faz carne de pecado por todos nós, ali Deus se ausentou de verdade, para que a ira do pecado fosse sobre Ele. Ninguém experimentou o maior vale de sombra de morte do que Jesus. E quando Ele falou: em tuas mãos entrego o meu espírito, ali era a sombra da morte real, que eu e você nunca vamos passar. Por quê? Porque Ele sempre está presente conosco. Ele não nos deixa. Último versículo do Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Oh, aleluia. Portanto, ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, tu estás comigo. Ele está conosco. Ele permanece conosco. Ao longo dos vales escuros, estreitos, apertados e desconfortáveis, da dificuldade nós aprendemos muito. Mantemos a nossa coragem simplesmente porque o nosso pastor está nos guiando ao longo do caminho. Note que o salmista diz que, porque tu estás comigo, ele é impedido de sentir medo. Oh, aleluia. E como escreve João na primeira epístola, né? No amor não há medo. Se eu não me engano, é a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10. No amor não há temor. No amor não há medo. Então, se você acredita no amor de Deus, se você crê no amor do Senhor, você não pode andar por aí com medo. É incompatível. Se você sabe que o Senhor Jesus está contigo, se você sabe que o seu pastor está contigo até no vale da sombra da morte, você não teme mal algum, porque no amor não há medo. Oh, aleluia. Leia aí, eu acho que é a primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Alguém encontrou aí? E aí? Procura aí. No amor não há medo. Versículo 18. O que que diz aí?
Na minha tradução diz assim, na caridade, né? Mas é amor aqui. Na caridade não há temor. Antes, perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor não tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade.
Então, alguém tem outra tradução aí que diz amor? A senhora? Leia, só um momento. O que diz aí?
No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. E aquele que teme não é perfeito, não é aperfeiçoado em amor.
O amor lança fora todo medo. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor. Então, como eu posso dizer que amo a Deus e ando por aí com medo? Então, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o meu pastor está comigo. Por isso eu não temo mal algum. Vamos lá, versículo de número 5, é isso? Versículo de número 5. É onde estamos? Salmos 23, 5. Leia aí, querido.
Prepara uma mesa perante mim na presença
dos... Não é antes ainda, eu acho que é a segunda parte do 4 então ainda. A vara e o cajado me consolam, né? Ainda não falamos sobre isso. Rapidamente. É o 4 ainda, né? É o 5. Ah tá, é o final do 4 ainda. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda não falamos sobre a vara e o cajado rapidamente. Davi, ele lembrou-se das ferramentas do antigo trabalho que ele exercia, a vara e o cajado. A vara do pastor era símbolo de poder. Na verdade, era um bastão de carvalho com cerca de 60 centímetros de comprimento. Era mais ou menos assim como está na figura. Era usada para defender o rebanho contra animais selvagens. A ponta dessa vara, ela era curvada, arredondada, geralmente talhada a partir de um nó de árvore, né? Com folha de árvore, ela era amarrada, na qual o pastor fixava uma ponta de metal. Então ela podia matar um animal, matar um leão. Então era uma vara mesmo perigosa, que podia realmente usar para combate, para proteger as ovelhas. Esse bastão pesado podia matar facilmente um leão ou um urso, ou mesmo um ladrão escondido que ameaçaria a segurança das ovelhas. Já o cajado do pastor era um gancho, ele era curvado em uma das extremidades. Ele fornecia ao pastor um instrumento com o qual poderia soltar uma ovelha presa em um arbusto, empurrar para os lados galhos que surgissem ao longo do caminho estreito e puxar ovelhas desgarradas para fora de buracos em que elas tivessem caído. Ele também usava para bater em matos altos a fim de espantar cobras e animais selvagens. Assim como a vara, o cajado era um símbolo de poder e da força do pastor. As ovelhas confortavam-se na força do seu pastor. Já o versículo 5, como leu o pastor Carlos, né? Prepara-se-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Essa mesa aqui, queridos, que diz no versículo 5, é mais um exemplo realmente de preparação de um ambiente de refeição, né? E o ambiente de refeição das ovelhas era onde? Era os pastos. Então, Davi, ele estava se referindo à preparação do terreno que ele fazia quando recebia as ovelhas. Olha aí. Nós usamos as mesas para se alimentar, né? A mesa da ovelha são os pastos. Aí é uma troca de palavras, né? Então, ele fazia o reconhecimento do local, via se não tinha predadores, via se não tinha animais selvagens, se não tinha serpentes, antes de colocar as ovelhas dentro desse lugar, né? Então, por isso que ele fala, prepara na presença dos meus inimigos. Então, antes de você chegar em qualquer ambiente, antes de nós chegarmos em qualquer ambiente, o que significa isso? Deus, ele chega primeiro, o nosso pastor, ele chega primeiro, todo o ambiente onde nós estamos, ele já sabe de tudo, ele sabe quem está preparando para nos perseguir, quem está falando mal da gente, quem está planejando o nosso mal, ele sabe, porque ele prepara o terreno na presença dos inimigos, né? Ele deixava tudo preparado antes. Unge minha cabeça. O que ele quer dizer com isso? Ungir a cabeça era a proteção das ovelhas contra ciladas mortais. Ungir com óleo a cabeça e as orelhas das ovelhas era para repelir insetos e animais peçonhentos, como cobras, por exemplo. E meu cálice transborda, é fonte de saciedade, que também representa a busca por água para saciar a sede e não deixar o rebanho sedento. Então aqui é mais um versículo de provisão. Deus, ele prepara todas as coisas, prepara o ambiente, nos livra daquilo que nos quer fazer mal e ainda nos sacia, nos deixa saciados. E o versículo 6, concluindo, que diz o versículo 6, pastor Carlos?
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Certamente a bondade e a misericórdia do pastor nos seguirão. Não há imã mais forte de atração do que o amor genuíno. Então, se nós amamos o nosso bom pastor, que é Jesus Cristo, a misericórdia e a bondade dele nos seguem. O amor já trouxe de volta mais desgarrados e já amoleceu o maior número de corações endurecidos que esse mundo já viu. É apropriado, então, que todos os dias da nossa vida, você e eu, sejamos seguidos pela bondade e pela misericórdia de Deus. Deus sabe como lidar com seus filhos, mais especificamente, Ele sabe como lidar com você e eu. Os seus cuidados seguem em todos os dias da sua vida. As suas circunstâncias nesse exato momento fazem parte do plano dele para a sua e para a minha vida. E essa canção maravilhosa termina com um pensamento familiar e consolador. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente ele chegava. Imagina o Davi como rei, indo visitar a casa do seu pai e vendo as ovelhinhas, às vezes algumas já velhinhas, que ele conhecia desde criança, de moço, que ele ajudou a cuidar, e fala: olha aqui, há quanto tempo na casa do meu pai, sendo cuidadas, tendo a comidinha delas, sendo sustentadas, habitando na casa de Jessé. E ele falou: é esse o cuidado. Nós habitamos na casa do Senhor e temos o cuidado dele por longos dias e por toda a nossa vida. Amém, meus irmãos? Que nós possamos continuar sendo ovelhas e confiando no nosso bom pastor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um corinho?